Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no 18º domingo do tempo comum do ano C. E nesse 18º domingo do ano C, as leituras vão nos remeter a uma pergunta. Por que que o ser humano acumula os bens materiais? Por que que o ser humano quer ser rico com os bens materiais? O acúmulo de bens. O que isso pode trazer ao ser humano? Então, nós vamos perceber que na primeira leitura de Eclesiastes, ele já inicia dizendo: vaidade, vaidade. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. E é dentro desse contexto em que nós vamos refletir que muitas vezes nós, como seres humanos, procuramos a vaidade, aquilo que o ser humano busca, o ter, 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 ter as coisas, mas esquecemos do mais importante que Deus quer de nós, é de ser uma pessoa, ser alguém, mediante a busca desse Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta que fica é: para que riqueza e saber? Isso, na primeira leitura de Eclesiastes, nos fala sobre gostar geralmente da vida. O Eclesiastes, porém, destaca-se por seu ceticismo, atacar o leitor com perguntas inoportunas. O que é o homem? Por que existe? Aonde vai? Para que servem a riqueza e o saber, dificilmente alcançados e tão facilmente perdidos na hora da morte? É como o vento que passa e sopra. O vento passa e também que sopra. Essas perguntas preparam para valorizar o tesouro junto a Deus de que fala o Evangelho de hoje. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, no primeira leitura, o autor de Eclesiastes escreve sobre uma cultura que existia lá no tempo da Palestina. E naquele tempo havia a exploração, o poder, a riqueza e prazer, que não fica só lá na Palestina. Continua hoje, no mundo de hoje, no século XXI, em pleno mês, final de mês de julho, nós vivenciamos essa cultura mundial. As pessoas procuram ainda explorar as pessoas querem o poder, a riqueza e os prazeres deste mundo. E o Eclesiastes, na leitura, começa dizendo: vaidade, vaidade. E vaidade, sabemos que é uma visão ilusória, injusta da vida, principalmente para com o trabalhador, que não pode usufruir do próprio trabalho e é obrigado a deixar o fruto do seu esforço a outro. O texto procura conscientizar as pessoas das melhores escolhas a fazer e questionando o acúmulo da riqueza. E essa é a primeira pergunta que fica então para nós nessa reflexão desse 18º domingo do tempo comum. Será que nós também estamos sendo vaidosos na nossa vida cotidiana, acumulando bens, só trabalhando, só querendo? Lembrando lá, dois domingos passados, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Marta ficou fazendo só os seus afazeres, questionou Jesus pedindo para Maria ajudá-la a fazer as coisas da casa. E o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, você se preocupa muito com as coisas afazeres. Maria escolheu a melhor parte. É dentro desse contexto que hoje nós vamos também refletir o que nós queremos. Já na segunda leitura, os discípulos de Cristo buscam coisas do alto. ou seja, os valores do reino de Jesus, que viveu e pregou ao longo da vida aquilo que a gente deve buscar: o amor, a justiça e a solidariedade. Nós somos convidados a abandonar as coisas terrenas. Isto é os valores contrários ao projeto de Jesus e de Deus. Quando se fala no homem novo, é aquele que faz parte da nova criação, trazida pelo Cristo ressuscitado. A nova vida em Cristo não é algo somente para o futuro, mas realmente e a sua realidade que já se vive no presente. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta que fica é: ser rico para Deus e não ser rico para este mundo? Dentro desse contexto, precisamos ter uma riqueza insensata. Portanto, a liturgia de hoje ensina a vaidade da riqueza. Para que tanto trabalhar se nada podemos levar e devemos deixar o fruto do nosso trabalho para os outros, como diz na primeira leitura? Os pais arrecadam, os filhos aproveitam e os netos perdem tudo. No Evangelho de hoje, Jesus ilustra essa realidade com a parábola do homem que chegou a assegurar sua vida material, mas na mesma noite iria morrer. Quem é materialista? É só quer conhecer os prazeres deste mundo, e para esse ensinamento Jesus é indigesto. Mas nem por isso deixa de ser verdade. Não levamos nada daqui. As riquezas materiais não têm valor duradouro, nem podem ser o fim a qual o homem se dedica. Talvez o consumismo de hoje tenha isto de bom. Lembramos-nos essa precariedade. O produto que compramos hoje, amanhã já saiu de moda. O celular de hoje, daqui um pouquinho você tem que comprar outro. A televisão, geladeira e tudo, os bens materiais, são descartáveis. E depois de amanhã não haverá mais peças para reposição para consertá-lo. Exemplo, um carro. O carro sai de linha, você já tem que comprar um outro carro. Também a nossa TV estará fora de moda antes que tivermos completado as suas pretensões. Por outro lado, esse consumismo é grosseira injustiça, pois gastamos uma geração, os recursos de gerações futuras. Se as coisas valem tão pouco, melhor seria não as comprar e voltar para uma vida mais simples, mais despreendida. Haverá recessão econômica, mas também haveria menos necessidade de dinheiro para ser gasto. A caça da riqueza material é um berço sem saída desse sistema chamado neoliberal. A razão por que se insiste em produzir sempre mais e os donos do mundo lucram com a produção, sobretudo nas coisas supérfluas, que enchem as prateleiras das lojas. Para vender esses supérfluos, criam nas pessoas as necessidades para possuí-las, mediante a publicidade na rua, no jornal e na televisão. Quando então as pessoas não conseguem adquirir todas essas coisas, ficam inquietas. Quando conseguem, ficam enjoadas. E nos dois casos aparece mais uma necessidade: a ansiedade, a depressão, a solidão. A psicoterapia, a sabedoria do lucro, a injustiça e a assassina leva as pessoas a desconsiderar os fracos. Um proeminente político desse país disse que quem não pode competir não deve consumir. O sistema do lucro e o desejo sempre mais acirrado precisa manter as desigualdades, pois parte do pressuposto que todos querem superar a todos. Quer ser melhor, o poder. tal sistema intrinsecamente pecaminoso. Diante dos papas Paulo VI e de João Paulo II. Ser rico, não para si, mas para Deus. Não amortizar riquezas que na hora do juízo serão as testemunhas das nossas avareza, das injustiças e da exploração. Mas riquezas que constituam a alegria de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não adianta muito discutir se a produção em que ser capitalista ou socialista, enquanto não se tem claro que o ser humano não existe para a produção, e sim a produção para ser humano. E este, se for sábio, tentará precisar daquela e dela a menos possível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta que fica é: o tesouro da solidariedade é o que fica para nós no Evangelho de hoje. Dentro do Evangelho, lembremos da parábola contada por Jesus, que ilustra a advertência que ele acabará de fazer contra todo tipo de ganância, pois a vida de ninguém é garantida pelos bens materiais. De fato, o único bem que possuímos de verdade é que vem de Deus, a própria vida. Nossa existência, aliás, é um presente de Deus. E sobre esse dom, ele nos pedirá contas, já que deseja tornar plena na eternidade a vida que vivemos aqui. Recordar que a morte é o fim de nossa jornada terrena nos leva a pensar nas coisas pelas quais vivemos lutando. O que apresentamos a Deus de nossas andanças e trabalhos neste mundo quando estivermos com Ele face a face? O que Ele poderá resgatar de nossa vida? Pouco que seja para completar a sua graça. Como devolveremos a Deus a vida que recebemos, cultivada e frutificada com a solidariedade, a fraternidade, a partilha, a misericórdia e o amor? Ou desperdiçada no egoísmo, na ganância e ilusória busca das riquezas e bens deste mundo? Jesus convida a acumular tesouros para Deus. E só é rico para Deus quem vive concretamente a solidariedade. A solidariedade é muito mais que realizar algumas ações isoladas de generosidade, mas criar uma mentalidade renovada, de abertura ao outro e aos que mais sofrem. Pois viver diferente a miséria alheia, no egoísmo e na ilusão, querer somente acumular riquezas, considerando-as o essencial, é desperdiçar o tempo que temos para dar o sentido à vida, o nosso único bem verdadeiro. A janela e o espelho ajudam a entender a força corruptível do dinheiro sobre as pessoas. O dinheiro é como a fina camada de prata que é aplicada nos vidros para transformar uma janela em espelho. Impede de ver o que está fora e faz enxergar apenas a si mesmo. Na lógica do Evangelho, rica é a pessoa generosa, que com altruísmo ajunta tesouros para Deus. Pobre mesmo é quem só tem dinheiro e está fechado à solidariedade e à fraternidade verdadeira. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o 18º domingo do tempo comum nos convida à questão simples. Neste mundo eu quero ter ou eu quero ser? Porque quando passarmos deste mundo, fizermos a nossa Páscoa, Deus vai nos perguntar qual foi o seu tesouro que você construiu. O tesouro do mundo, dinheiro, poder, ganância, ilusão, prazer, ou você construiu a generosidade, a gratidão, o ajudar o próximo? O que você vai apresentar a Deus no momento do seu julgamento? É esse tema do 18º domingo do tempo comum. O que você vai apresentar a Deus, o que você vai realmente vivenciar e deixar neste mundo? As vaidades, vaidades e vaidades, as ilusões, a ganância, ou você vai ouvir a palavra de Deus e vai buscar aquilo que é o essencial para a vida, vivê-la intensamente ouvindo a palavra de Deus, como Maria fez. Lembremos do que a gente tem de melhor no teu coração: a amizade, o amor, o carinho, a ajuda o próximo. É isso que Deus e Jesus quer de nós. Foi assim que o projeto de Deus quer que façamos neste mundo. Querido irmão, minha querida irmã, que nessa semana então façamos essa avaliação e essa pergunta: a minha vida, o que eu estou vivendo hoje, é aquilo que Deus quer de nós ou que o mundo nos oferece? Eu sou uma pessoa que tenho, somente tenho as coisas materiais, mas eu procuro ser uma pessoa humana, uma pessoa de amor, de respeito, de solidariedade, de ajudar o próximo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que iniciemos mês de agosto, mês da vocação, mês do chamado que Deus nos chama à vida para viver, mês da vocação que cada um de nós temos que fazer, que ela frutifique na vida de cada um de nós. Que possamos viver o mês de agosto e que Deus nos ajude mais um mês que iniciamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana e um bom mês de agosto, que nós possamos vivenciar a vocação. E a primeira vocação que nós somos chamados é para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana e um bom mês de agosto.